Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudley e Natália Braga. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do IBA Podcast. Nesta edição de hoje, nós vamos conversar com Márcio Porto Carreiro e com Fernando Ratti. E, é claro, minha colega de trabalho, Natália, que já está aqui conosco para falar sobre o que nós vamos conversar hoje para os internautas que passam a acessar mais uma vez o podcast do IBA.
Olá a todos, bem-vindos ao IBA Podcast. E hoje, com Márcio Porto Carreiro, diretor executivo da Abrapa, e Fernando Ratti, gestor de sustentabilidade da Abrapa. Ambos já estão há alguns anos na instituição e conhecem bem os projetos e as iniciativas do setor. E nesse episódio, vamos bater um papo sobre uma nova empreitada que a Abrapa está lançando na cotonicultura brasileira, o ABR UBA. Márcio, já gostaria de te receber com as boas-vindas ao nosso canal e te pedindo para explicar para quem nos ouve o que é o ABR UBA.
É, quando fala em sigla, confunde bastante, né? Bom, para começar, o ABR é o algodão brasileiro responsável, é um protocolo de certificação da Abrapa, é um protocolo brasileiro que certifica as fazendas produtoras de algodão. Isso envolve um protocolo estabelecido já com checklist, com condicionantes ambientais, sociais, trabalhistas. Os produtores conhecem bastante isso, porque hoje nós estamos com 81% das fazendas brasileiras certificadas. E percebemos que havia um elo faltando dentro desse processo de certificação. É importantíssimo, que é o processo industrial dentro da fazenda, que é o beneficiamento do algodão. Nós estávamos certificando toda a produção, desde o plantio até chegar no beneficiamento, e entregando esse algodão para as indústrias com a garantia de sustentabilidade. Faltando, então, garantir que o processo de beneficiamento estava também sob os cuidados da visão de sustentabilidade, de respeito ao trabalho, respeito ao meio ambiente e de boas práticas em geral. Então, a Abrapa estabeleceu o ano de 2020 para implantar o programa de certificação ABR-UBA. É esse, então, a tradução da sigla que você acabou de falar.
É, muita gente ainda vai escutar por aí a Abrapa falando sobre o ABR-UBA. Fernando, você comentou conosco, antes de começarmos a gravação, que algumas unidades já estão credenciadas para começar o projeto piloto. É certo a gente chamar de piloto agora no começo? Já está acontecendo?
Olha, eu não chamaria mais de piloto. Ele é um programa que foi discutido. A fase de piloto foi a fase de teste do protocolo. Já superamos. Agora nós vamos entrar na prática com algodoeiras, com unidades de beneficiamento sendo certificadas e auditadas.
Ótimo. E nós temos mais de 200 algodoeiras. Quantas são as algodoeiras cadastradas aqui no Brasil?
São 261 algodoeiras ativas hoje no Brasil, uhum, e que estão de acordo com o Sistema Abrapa de Identificação, que é o nosso programa para a rastreabilidade dos fardinhos, que cada fardo, ao final do beneficiamento, ele recebe uma etiqueta com um código de barras que tem uma sequência numérica única. E é como se fosse um RG, um CPF daquele fardo que ele vai ter para o resto da vida dele.
Ou seja, tem como identificar e saber de onde esse fardo vem.
Sem dúvida. Você consegue saber a origem e, dali para frente, qual foi o produtor ou o grupo que produziu, qual foi a safra que aquele fardo foi beneficiado e produzido, o laboratório que fez a análise de qualidade, a própria análise de qualidade com todas as características intrínsecas. e outras informações.
A localização geográfica da fazenda, da algodoeira, do laboratório, a identidade do fardo de algodão. Né? Qualquer comprador, qualquer cliente nosso que compre um fardo de algodão, ele tem condições de voltar no processo até chegar ao produtor, à fazenda e ao local onde foi produzido. Isso é o mais importante.
Inclusive, faço aqui um convite para que escutem os nossos outros episódios do IBA Podcast. O episódio de número 1, ele é sobre o CBRA, o Laboratório de Referência de Análise do Algodão aqui no Brasil, onde o Edson, gestor desse projeto, gestor do laboratório, apresenta em detalhes a iniciativa. Muito interessante esse episódio. Além de outros, como com o outro Edson, gestor do Laboratório de Análise da Bahia, dentre tantos outros, ou seja, para quem quer entender um pouco melhor os projetos do algodão e a organização do setor, escutando cada uma dessas entrevistas, vocês vão perceber bem essa energia do setor que a gente está falando aqui. O que o Fernando falou sobre o RG do fardo, de conseguirmos rastrear a origem, todas essas informações são fruto de ações organizadas que o algodão vem tocando há alguns bons anos. São muitos projetos que estão sendo geridos pela Abrapa, assim como as associações estaduais, e que nos permitem chegar nesse assunto que estamos tratando hoje, certo, Márcio? E dessas 261 algodoeiras, nós sabemos quantas estão cadastradas na Abrapa? A gente tem esse número?
Não, todas elas são cadastradas pelo SAI, pelo Sistema de Rastreabilidade. Certo. Agora nós abrimos o processo de pré-certificação, vai entrar na fase de certificação de algodoeiras. Nós já temos inscritas para esse ano 29 algodoeiras que vão se certificar. A partir do ano que vem, o processo é natural e de adesão, e cada algodoeira que tiver é voluntário, que tiver que vislumbrar aí a vantagem de provar para o cliente que está tudo dentro dos critérios de sustentabilidade, vai buscar seguir o padrão estabelecido, que são 170 itens de conformidade, desde a questão trabalhista, ambiental, laboral, proteção ao trabalhador, e são pontos que têm que ser contemplados em qualquer processo de certificação. Vem uma certificadora, que no caso é a BNT, e passa na última etapa desse processo, passa ao checklist. Se tiver tudo de acordo, dentro de um percentual de atendimento dos requisitos, a algodoeira vai receber um certificado de sustentabilidade que vai se somar ao certificado da fazenda. E aí é que nós queremos chegar. As pessoas têm que entender o que a Abrapa busca com isso. Na verdade, nada mais é do que um movimento que vem lá do consumidor, da pessoa que vai na loja comprar uma peça de roupa, uma roupa de cama, mesa e banho, que quer saber se, ao comprar aquilo, ela não está, de alguma forma, contribuindo para dano ambiental, exploração de trabalho irregular, ou análogo a escravo, coisas assim. Hoje o consumidor é muito exigente, e ele não gostaria de colocar o seu dinheiro em projetos ou processos que sejam irregulares. Então nós temos que provar que estamos fazendo a coisa certa. No caso do algodão, esse movimento é muito forte, porque o algodão ele carrega uns paradigmas do passado. Não é só no Brasil, no mundo todo. O algodão, por muitos séculos, foi explorado com regime de escravidão. Hoje não é mais e nem pode ser. Tinha uma lenda de que o algodão, para ser produzido, consumia grandes quantidades de químicos, e hoje já não é mais também, nós temos que provar isso, e se estabelecer esse padrão para poder competir com as fibras sintéticas, com tudo que tem no mercado aí que compete com a fibra natural. Então, o que nós queremos fazer com esse projeto de certificação é fechar todo o processo dentro da porteira, dentro da fazenda, garantir para o comprador que vai fazer o fio de que tudo foi tomado dentro de todos os critérios de boas práticas. A indústria compra esse fardo de algodão sustentável com certificação e produz o fio sustentável, vende esse fio para tecelagem, que vai produzir o tecido sustentável, que vai vender para confecção, que vai transformar em roupas ou produtos de consumo, produtos de algodão de consumo, sustentáveis. Nós queremos chegar na etiqueta final lá, né? Que o comprador possa, com o QR Code, identificar quem produziu desde o primeiro passo até chegar na roupa que ele foi comprar, ou na peça de toalha, ou lençol, ou o que seja. Exatamente. Então, é uma garantia que nós precisamos dar para poder comprovar que existe uma preocupação muito grande do produtor, desde a origem até o final, em sustentabilidade, em boas práticas. Vale dizer que o Brasil é exemplo mundial em sustentabilidade na produção de algodão. Somos líderes mundiais em oferta de algodão sustentável, certificado. E temos aí um papel fundamental de fazer a mudança em outros países que produzem algodão, porque o Brasil estabeleceu esse protocolo com um esforço muito grande de educar o produtor, o empregado da fazenda, para que ele saiba por que que ele tem que adotar aqueles princípios ali e aonde que nós queremos chegar com isso. E depois eu gostaria de falar do processo que nós estamos desenvolvendo já no Brasil, com algumas marcas de roupa, com umas indústrias fortes que chegam nos shoppings e nas lojas e que já perceberam aí a possibilidade de agregar mais um valor ao seu produto.
Márcio, eu queria aproveitar também para lhe fazer uma pergunta, porque nós sabemos que plantar algodão não é para qualquer produtor, não desmerecendo a ninguém, mas sabemos que é uma cultura que exige um certo, não só poder aquisitivo, mas um poder de maior conhecimento, uma estrutura diferenciada, inclusive não só de escoamento, de uma série de coisas que necessita, ou seja, que o consumidor final não está ali do lado da fazenda dele, como muitas outras culturas. Tudo isso que vocês estão fazendo hoje agrega que valor ao produtor? Porque, por exemplo, vamos dizer que eu seja um produtor lá do norte de Minas, um pequeno produtor lá, eu quero saber o que isso vai trazer de benefício para mim, que sou produtor. Essa certificação, certificar essa unidade de beneficiamento vai trazer qual benefício para o produtor final?
Bom, olha só, o algodão, no mundo todo, ele é um produto com mercado muito restrito. Todo mundo nesse mercado se conhece. Quem produz, quem faz o fio, quem faz o tecido, quem faz a confecção e quem vende. É uma rede fechada e que sofre influência muito forte do consumidor, que vai à loja comprar. Diferente de carnes e de soja, milho e outros produtos que se misturam em muitos produtos e se diluem. Você está comprando uma cápsula de medicamento e não sabe que ali tem milho, né? Então, é diferente. Quando você compra uma roupa, você sabe se é de algodão ou se não é. Então, quando houve a retomada da produção do algodão no Brasil, a decisão foi, e isso foi há 20 anos atrás, de voltar com alta tecnologia. O que não exclui o pequeno produtor, mas obriga esse pequeno produtor a se organizar em cooperativa para fazer frente a essa tecnologia. Ele tem que ter formas de ser mais eficiente para ter uma lucratividade mínima no processo. É uma cultura das mais caras em termos de custo de produção, mas dá uma boa rentabilidade se forem tomados todos os cuidados. Desde o plantio, da escolha da variedade, da fertilização do solo, do cuidado de pragas e doenças, até o beneficiamento. Então, hoje, o algodão no Brasil, o Brasil é o segundo maior exportador do mundo, conquistamos esse patamar aí com qualidade. E o grande trabalho que a Abrapa, junto com as associações estaduais, fez, e vale dizer com o apoio do IBA, ao longo desse período aí de recursos que nós tivemos para apoiar, para alavancar a qualidade, nós fomos buscar ouvir do mercado o que nós precisaríamos fazer para chegar a ser o maior do mundo, e é onde nós queremos chegar. Então, nós fomos lá e ouvimos que precisava primeiro ter a rastreabilidade. Nós tínhamos que entregar o fardo de algodão com uma identidade que permitisse o comprador voltar no processo e chegar no produtor. Fizemos. E hoje 100% do algodão brasileiro é rastreado com muita, muita eficiência. É, depois fomos ouvir o que, que o Brasil precisaria fazer para romper alguns paradigmas relacionados à questão ambiental e trabalhista. E fomos buscar o BCI, que é um protocolo internacional de melhor prática para produzir algodão no mundo. Agregamos a um protocolo nosso, que é o ABR, é um algodão brasileiro responsável, e nos tornamos líderes mundiais, então em sustentabilidade também. Então nós já temos dois pilares vencidos, a rastreabilidade e sustentabilidade. Aí, ouvindo o mercado, descobrimos que nós tínhamos que dar garantia para o mercado de qualidade, de padronização do algodão brasileiro, que era uma crítica. Nós tínhamos volume, mas não garantíamos safra a safra que o algodão que a gente iria colocar no mercado tinha o mesmo padrão. Implantamos o Laboratório Central de Referência, que vocês já conversaram com o Edson. Foi um grande investimento da Abrapa. Chegamos hoje na condição de fornecer ao produtor de algodão a condição de organizar toda a produção dele em lotes por qualidade. E o último degrau que nós precisaríamos subir para poder dizer, ó, estamos aqui, mercado, o algodão brasileiro é respeitado, tem qualidade, é rastreado e é sustentável, é o marketing. E estamos abrindo escritório fora do Brasil, na Ásia. Vamos trabalhar o ano todo em 5 países da Ásia com equipes especializadas falando do algodão brasileiro. Então, quando a gente fala em certificar um dente aí nesse processo, um elo dessa cadeia, que é o ABR-UBA, é porque nós assumimos compromisso lá na outra ponta, de dar essa garantia para dizer, olha, o Brasil é líder. Tem um custo de liderança, né? De ser o segundo maior do mundo, você tem que ser o melhor. Senão você vai ser o segundo por uma desgraça que aconteceu na Austrália, porque lá teve seca, o produtor australiano não colheu, vieram comprar o algodão brasileiro, mas no ano seguinte você já não é mais. Nós queremos subir para o primeiro. E para subir para o primeiro, esses 4 pilares aí têm que ser respeitados. Estamos discutindo melhoria no sistema de rastreabilidade, estamos discutindo e ampliando o sistema de sustentabilidade, certificação, agora com a certificação das algodoeiras. É isso que o produtor tem que entender. Esse é um compromisso que o produtor brasileiro tem que ter coletivamente, apesar de ser voluntário o processo, ele tem que entender que ninguém age sozinho. Por isso existe uma associação, por isso tem 10 associações em 10 estados, e por isso que um tem que olhar o que o outro está fazendo para se somar e o mercado entender que é o Brasil que está fazendo isso, não é isolado. E não são só os grandes grupos. Nós temos produtores de 500 hectares de algodão e temos produtores de 100 mil hectares de algodão. Todos passam pelo mesmo perrengue de trazer tecnologia, se viabilizar e ganhar dinheiro para continuar no processo. Então, o desafio é estar no mercado o ano todo, quando falar em algodão, lembrarem do algodão brasileiro e virem comprar o nosso algodão.
Mas, Márcio, por exemplo, eu queria fazer uma pergunta para...
Muita organização. Né?
É muita organização, é verdade. Por exemplo, eu tenho uma unidade de beneficiamento de algodão, uma UBA, sou certificado pelo ABR, porém, a minha unidade de beneficiamento é uma piratininga, vamos botar aqui, com uma vazão um pouco menor, de 4 fardos por hora, 3 fardos por hora, e vou competir, vou ser certificado de que maneira diante de uma Lumos, diante de uma Busa, que faz a cada descaroçador pelo menos 15, 20 fardos por hora, quando eu faria 4, eu tendo uma piratininga. Como é que a minha unidade beneficiadora vai receber essa certificação? É possível? Haverá a certificação dessa unidade básica também?
Isso foi pensado. Isso foi o processo de pré-certificação. Quando nós pensamos que tínhamos que certificar a algodoeira e estabelecemos quais seriam as condicionantes para a auditoria vir a certificar, depois de elaborado todos os itens, que são 170, nós levamos isso para testar em diversas algodoeiras das características mais variáveis, as mais antigas, as mais modernas, as intermediárias. E esse eu acho que é o nosso papel, é não excluir quem está um pouco mais atrasado em tecnologia, mas trazer para dentro. E eu vou deixar para o Fernando explicar esse processo, porque foi estabelecido patamares diferenciados de desafio e que vai possibilitar que todo mundo queira, desde que queira, possa certificar.
Fala aí, Fernando. Isso vai me colocar num pé de igualdade com alunos, né, Natália? Com outras que são grandes, que são gigantes. Eu vou estar no mesmo patamar, porém com uma classificação diferente. Ou seja, é que nem carro, né? Tudo tem quatro rodas, tudo tem primeira, tem segunda, vai para frente, vai para trás. Mas uma já tem airbag, outra já tem outra. Nesse sistema da UBA, como é que funciona?
Funciona da seguinte maneira. Desde o início, nós queríamos que o programa BR UBA ele fosse inclusivo, ele atingisse as 261 algodoeiras que estão ativas hoje no Brasil. Nós queríamos que fosse um programa altamente aplicável para as 10 associações estaduais e os 10 estados que a Abrapa tem as associações estaduais. E aí a gente dividiu em duas categorias, tá? A categoria 1 e a categoria 2. Depois de rodar vários modelos, depois de fazer várias contas, depois de visitar, como o Márcio falou, vários estados e várias algodoeiras de diferentes patamares, a gente chegou em uma relação. Então, a gente basicamente divide a capacidade de fardos por hora pelo número de serras. Se a gente encontrar um valor menor do que 0,06, essa algodoeira é de categoria 1. Se a gente encontrar um valor maior do que 0,06, ela é a categoria 2. E o mínimo de conformidade para a categoria 1, as que são mais antigas, uma peritininho, uma candelouro, por exemplo, é de 70%. Ela tem que atingir, no mínimo, 70% dos itens totais do protocolo. E da categoria 2, como é uma algodoeira mais nova, com um maquinário mais moderno, ela tem que atingir no mínimo 80%.
Isso a gente está falando por descaroçador.
Por descaroçador.
Ótimo.
Exatamente, por descaroçador. É uma ótima observação. Tá? Então, dessa maneira, a gente tornou ele altamente inclusivo e altamente aplicável.
E como isso foi aceito, essa classificação feita por vocês diante das unidades de beneficiamento? Como é que isso foi aceito pelo produtor final, o cara que tem lá uma piratininga, por exemplo?
Nós rodamos pelo menos 10 algodoeiras categoria 1 e pelo menos 10 categorias, algodoeiras de categoria 2. E a aceitação ela foi muito positiva, o feedback foi altamente positivo.
A preocupação, quando a gente estabeleceu o protocolo, foi cumprir a lei ambiental, trabalhista e de boas práticas, o que existe de melhor, de conceito, mas não complicando a vida de nenhuma algodoeira, porque é um protocolo do produtor. É ele que está provando para o mercado que ele faz bem feito. Então, e todo o nosso processo ele tem um ponto fundamental, que é o compromisso de melhora contínua. Então, nós vamos começar do jeito que está hoje, com 170 itens, e o ano que vem nós já vamos começar a discutir o que mais pode ser feito para fazer melhor ainda. Porque a questão da sustentabilidade no mundo, ela não tem, nós não sabemos aonde chegar. Né? Quem define isso é o consumidor. É a pessoa que vai na loja e começa a questionar o vendedor, e o vendedor joga isso para magazine, o magazine traz isso para a confecção e chega até o produtor. Então, nós temos o compromisso de melhorar sempre. Fizemos o padrão de melhor que tem dentro da lei, cumprindo a lei brasileira, as regras todas de trabalho, de meio ambiente, de respeito à segurança ao trabalhador e tudo mais. A partir de janeiro do ano que vem, nós começamos a discutir o que mais pode ser incorporado. E por aí nós vamos provando para o mercado que nós estamos melhorando continuamente para não estagnar na questão da sustentabilidade, que ela não é estagnada, ela é dinâmica.
É um processo vivo, né? A gente
tá aqui. É vivo, de acordo com o movimento das coisas, as pessoas vão tomando consciência. É consciência coletiva.
Verdade. Agora, com a pandemia, o quanto os movimentos de consumo estão alterados, né? As conversas mais diretas a respeito do consumo consciente, inclusive é um impulso no mercado, das pessoas buscando roupas do estilo chamado comfy, né? Ou seja, aquelas roupas mais confortáveis. Então, a todo momento acontece algo no mercado que vai influenciar, sim, o nosso padrão de consumo?
Eu quero destacar um esforço enorme que nós estamos fazendo de oferecer esse algodão certificado e trabalhando já com a indústria lá na ponta, com as grandes marcas, para fazer chegar às mãos do consumidor o direito de, numa leitura de um carry code, saber quem produziu a matéria-prima.
Isso de, na loja.
Dessa peça, na loja.
A pessoa vai comprar, uhum. Ela não precisa fazer parte da nossa cadeia aqui, digamos, ela consegue...
Exatamente,
dela.
E já está sendo construído esse processo.
Que legal.
Hoje nós estamos num desafio enorme, porque nós não vamos conseguir, numa camiseta de malha de algodão, dizer que aquela malha, aquele algodão que fez a malha, saiu da fazenda X, Y, Z. Mas nós vamos poder dizer que aquele algodão, matéria-prima que está ali, é sustentável e saiu de uma determinada região do país. Até esse nível nós conseguimos chegar. Porque quando vai para a fiação, a preocupação da indústria de fio é misturar algodão da mesma qualidade, mas não da mesma origem, porque nem sempre um produtor X produz a quantidade suficiente para uma batida industrial. Mas é tudo sustentável, tudo certificado, tudo garantido, vai levar essa garantia para o fio, para o tecido, para a confecção, para a roupa. Aí o consumidor bate o celular dele no carry code e vai saber que a matéria-prima é garantida desde da semente que gerou a planta, que gerou o capulho, que foi transformado em fio, em tecido, em roupa, e chegou às suas mãos. Esse é o grande avanço. E nisso o Brasil é líder mundial.
Nós brasileiro responsável mesmo. Né?
Com certeza. Aí é a responsabilidade total. Estamos com duas grandes iniciativas aí sendo tratadas. É um esforço nosso, do produtor brasileiro, levando essa preocupação para dentro da indústria para chegar de encontro aí com a demanda do consumidor.
Um parêntese que eu faço aqui, Márcio, você comentou não ter como garantir a questão da origem, porque o algodão ele é separado de acordo com a qualidade. Até para explicar melhor, para quem não conhece exatamente essa separação, né? Quem está ouvindo e não conhece esses entremeios do setor, isso não significa que existe um algodão bom ou um algodão ruim. O algodão é separado de acordo com a finalidade dele, certo? Tem algodão adequado para jeans, tem algodão indicado para camisaria. A gente escuta muito isso. O algodão não sei quantos mil fios, não sei de onde, o tipo de fio, a forma com que ele é classificado, indica onde que ele é melhor ser utilizado.
Uhum.
Utilizado.
Diferente, né? Da soja. A soja, quando classifica a soja, você classifica por teor de umidade, teor de óleo, né? E isso vai definir a rentabilidade desse produto na indústria. O algodão são 7 características que são levadas em conta, que o Edson já deve ter explicado aqui. Já. É comprimento, resistência, cor e micronair. Tem um monte de itens aí que a indústria leva em conta para definir qual fio vai fazer. Então, nós temos algodão para todos os fins, né? Tem algodão para tapeçaria, que é mais rústico. Tem algodão para o jeans, que a exigência é um pouco menor. E tem algodão para peças finas, como camisaria e roupas íntimas, roupa de cama, que exige um tratamento diferenciado e que a indústria tem que comprar o melhor algodão para poder chegar no melhor fio, para poder chegar na melhor roupa, no que o consumidor quer comprar.
E exatamente. É bem interessante uma coisa, né, Fernando? O algodão, quando a gente fala do algodão em forma de vida, carinho, amor, dedicação, conforto, é que a primeira vestimenta do ser humano é uma roupa de algodão, né? Ou seja, você quando nasce, você sai da maternidade... vestido com roupinha de algodão, porque aquece, conforto, essa coisa toda. E há muito tempo atrás também era a sua última vestimenta, ou seja, a mortalha também era feita...
Eu acho que ainda é.
Tecido de algodão. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia onde as máscaras que estão sendo produzidas...
As eficientes.
A mais eficiente é de algodão, ou seja, que protege... de preferência duplo. Então, são coisas, são simbologias que a gente está vivendo hoje, até para que o ser humano volte a repensar aquilo em termos de concorrência. Eu não estou aqui porque o algodão não concorre com outros produtos, com as fibras sintéticas. Não é o nosso objetivo concorrer com ninguém. Mas vale a pena lembrar que o algodão é vida em todas as suas formas, né?
A questão da matéria-prima, né, sustentável, renovável, que você não está exaurindo uma jazida de petróleo para fazer poliéster. Você está plantando todo ano e multiplicando isso em milhares de quilômetros de fios, né? Quantos fios de tecido você faz a partir de uma lavoura? Então, volta lá no conceito original. A única forma de produzir riqueza no mundo é plantando ou criando. Não é extraindo o que a natureza tem naturalmente. Então, o conceito de sustentabilidade começa por aí. Você gera riqueza quando você pega uma semente, põe no chão, cuida dela e transforma isso numa planta que vai gerar o produto que você vai se vestir ou vai se alimentar, certo? Ou quando você insemina um animal e produz a carne que você vai consumir. O resto é extrativismo. O resto não é sustentável. O resto a natureza levou milhares de anos para depositar e você vai ali e tira e industrializa. Só que vai acabar, né? O que não vai acabar é a possibilidade de, todo ano, renovar o ciclo de plantio, tratos culturais, beneficiamento, colheita e produção industrial. E isso é o que leva o mundo para frente.
Se você é produtor, trabalha em alguma propriedade, tem interesse em conhecer mais a fundo essa iniciativa da Abrapa, acesse o site da Abrapa, que é o www.abrapa.com.br. Lá tem os telefones, vocês podem contatar a associada. E, Fernando, você é o contato, caso alguém precise ligar ou falar diretamente com vocês?
Sou o contato, pode ficar à vontade para poder ligar aqui no escritório da Abrapa.
Liga aqui, pede para falar com você.
Tranquilo. No site tem uma janelinha, sustentabilidade, nesse quesito. Tá. E tem uma sobre qualidade, tem a do SAI, que é da rastreabilidade. Quer dizer, ali está tudo que o produtor ou qualquer pessoa, um universitário, um industrial, um produtor, queira saber como que ele faz para se inserir nesse processo.
E tecnicamente, falando para os produtores de algodão, para as pessoas que vivem do beneficiamento de algodão, que tem muito terceirizado no Brasil, o mais importante desse programa tecnicamente é que na parte social, além de atingir todos os requisitos legais, que é o mínimo que a gente pode fazer mesmo, né? Trabalhistas no Brasil, o foco é a proteção do trabalhador. No quesito ambiental, além de cumprir também a legislação, o nosso foco é o melhor aproveitamento dos recursos, seja ele energético, que gasta muita energia, uma algodoeira, seja água, seja nos recursos humanos também. E na parte de rentabilidade, na parte econômica, nós construímos um protocolo muito voltado para boas práticas de beneficiamento, para lá na frente ele colher um melhor desempenho operacional das máquinas e com isso conseguir ficar ainda mais competitivo, ainda mais rentável. Porque o beneficiamento é algo que custa muito alto para o cotonicultor e também para o terceirizado. Basicamente é isso.
Viu? E tem mais um ponto que eu acho fundamental, de convencimento. Se algum produtor estiver ouvindo, ou um dono de algodoeira terceirizada, que presta serviço para produtores, ou uma cooperativa, é entender que, a partir do momento que ele receba a certificação, a BR-UBA, nós damos uma garantia para ele. Ele está livre de fiscalização e multa do Ministério do Trabalho, Ministério do Meio Ambiente, ou qualquer órgão de fiscalização que possa existir. Isso já aconteceu a nível de fazenda, quando fiscais do trabalho iam nas fazendas e autuavam e colocavam esses produtores em listas negras, e isso levava anos para ser resolvido. A partir do momento que eles se certificaram pelo ABR ou pelo BCI, deixaram de ser fiscalizados, porque o fiscal sabe que uma fazenda certificada não tem o que procurar ali. Ela já garantiu tudo que tinha que garantir por uma auditoria de terceira parte, que é muito mais criteriosa. Isso que nós queremos trazer para dentro da unidade de beneficiamento da algodoeira, tanto da cidade quanto da fazenda. A partir do momento que ela cumpriu com todos os requisitos e foi tudo pensado e auditado, dificilmente um fiscal vai encontrar alguma coisa para transformar isso num problema para o produtor. Então, é o primeiro ganho, vamos falar assim, é uma garantia de gestão. Né? Esse produtor que mora na cidade, tem um gerente cuidando daquilo ali, ele vai entregar para ele, para o gerente dele, a lista e falar, cumpra-se. Cumprido, não precisa se preocupar que alguém vá lá questionar o que está sendo feito, porque foi pensado em cumprir lei. Certificar o processo nada mais é do que respeitar a legislação e melhorar. Fazer melhor ainda do que foi pensado quando o legislativo estabeleceu como lei, como obrigação coletiva de fazer. Então, é o primeiro ponto de convencimento. Depois, nós vamos reunir essa vantagem para chegar onde eu falei. Levar isso para dentro da cadeia como um todo e convencer lá na ponta o comprador que o algodão brasileiro como um todo é garantido com sustentabilidade.
Exato. No site da Abrapa, mais uma vez, tem informações completas sobre todos esses quatro pilares que o Márcio nos explicou, que é a rastreabilidade, qualidade, sustentabilidade e a promoção, que é o marketing. Então, nós estamos participando aqui, acredito que a maioria de quem escuta os podcasts já faz parte dessa cadeia de alguma forma. É importante que tenhamos isso em mente, né? Que o alcance do cumprimento desses pilares, ele é um ganho coletivo. A Abrapa assumiu o compromisso do cumprimento desses quatro pilares, representando todo o setor algodoeiro aqui do Brasil, mas a Abrapa não alcança isso sozinha, obviamente, né? Porque a Abrapa representa o setor, mas existe um esforço coletivo por trás disso tudo. Então, aqueles que ainda não conhecem bem, acessem, né, os nossos conteúdos, os nossos podcasts, o site da Abrapa e das nossas associadas, para que fiquem por dentro de todas essas iniciativas que o Brasil tem feito em prol do algodão.
É exatamente isso. A Abrapa, ela gerencia nacionalmente todos esses programas, essas frentes de trabalho, mas no caso, por exemplo, do OBR UBA, além da total ajuda que a gente teve das associações estaduais, acredito que nós temos que valorizar também muito o IMA-MT, o IMA, o Instituto Mato Grossense do Algodão, ele é o pioneiro nessa questão de verificação de algodoeiras, a melhoria dos processos, isso aí há alguns anos já. Então o papel deles foi fundamental. E também do Sr. Félix Balaniuk, que esteve à frente do Instituto Algodão Social do Mato Grosso durante tanto tempo e contribuiu e tem contribuído efetivamente, praticamente diariamente aí para esse programa.
Exatamente, tem inclusive entrevista com o Sr. Félix no nosso canal, falando um pouquinho sobre o projeto de sustentabilidade no estado do Mato Grosso, que ele esteve à frente durante tantos anos, e é um projeto de grande destaque.
Ah, beleza, olha, eu falei da vantagem imediata para o produtor, né, que é se ver livre da ameaça de uma fiscalização. Depois ele só vai ganhar com isso, porque vamos entrar na questão qualidade. Aí queria falar mais um ponto para quem estiver ouvindo, que é estudante, que é universitário, que está pensando no futuro. Esse campo é um campo novo, né, que surgiu no mercado de trabalho aí e que valoriza muito a presença do profissional dentro de uma fazenda, ou de uma indústria, ou de um processo como um todo. As pessoas têm que começar a olhar isso como negócio. Sustentabilidade não é só um discurso de ambientalista ou de pessoas radicais. É uma onda que veio para ficar. As pessoas têm que procurar entender melhor o que é isso, o que é um processo de certificação e vislumbrar isso durante a sua formação como engenheiro agrônomo, como biólogo, como economista. Qualquer profissão se encaixa nisso aí, num campo novo de trabalho que surgiu. Eu sei que tem muitos filhos de produtores, tem muitas pessoas da área urbana que ficam preocupadas em fazer o mesmo, o tempo todo. A minha orientação, já fui professor de universidade, E sempre falei, vocês têm que olhar para fora e ver o que mais tem que pode ser feito e não fazer o mesmo. Para ser igual, todo mundo está aí. É coletivo. Para ser diferente, é o que o mundo paga. É o que o mercado quer. Então, pesquise melhor aí a nossa página de sustentabilidade. Comece a entender que o Brasil tem um desafio enorme. O Brasil é o maior produtor hoje de proteínas, de soja, é o segundo maior exportador de algodão do mundo e de muitos produtos da alimentação. É, assim como a cadeia do algodão se organizou, as outras cadeias obrigatoriamente vão ter que buscar esse caminho de certificação, de provar que são sustentáveis. E isso abre um campo imenso para o veterinário, para o agrônomo, para o zootecnista, para o biólogo, para o economista, para qualquer profissional que queira se especializar nesse negócio e parar de falar em sustentabilidade como discurso e ir para a prática. É isso que o Brasil precisa fazer.
Aí eu puxo até para a comunicação. O agro precisa de muita gente de comunicação, pessoas que entendam realmente de comunicação estratégica, né, e queiram fazer algo de qualidade.
Com certeza.
Até para tirar tantas fake news que existem no meio do agronegócio. Ou seja, muita gente que não conhece, muita gente que muitas vezes não plantou nenhum pé de alface e fala aí em órgãos internacionais, que às vezes eu tenho a nítida impressão, Márcio, de que outros países sustentam esses órgãos aí de fiscalização com um nítido objetivo de querer denegrir a imagem do Brasil, porque nós sabe que nós somos o celeiro do mundo em termos de alimentação e vestuário.
Eu vejo por outro lado.
Certo.
Na verdade, esses países que se sentem ameaçados pela potência que o Brasil representa, na verdade percebem a nossa fragilidade, o que nós não fazemos. Se o Brasil fizesse como a cadeia do algodão fez, as outras cadeias da soja, do milho, do boi e de outras que tem por aí, que transformam o Brasil em líder mundial, ninguém tinha argumento nenhum para questionar. Eu tenho um exemplo para dar. Hoje, qualquer lugar do mundo que receba uma denúncia de que produz algodão no Brasil, danifica o meio ambiente ou explora trabalho de forma irregular, nós derrubamos isso não com tempo perdido, com discurso. É simplesmente dar o endereço e o nome da empresa que veio ao Brasil certificar o processo e que diz que não, que é mentira, que é fake news. Então é essa preocupação que tem que ter, porque no mundo da comunicação virtual e rápida, as coisas têm que estar disponíveis em tempo real. Se a imprensa levanta uma denúncia lá na Suíça, dizendo que o algodão brasileiro é produzido na Amazônia, na mesma hora, no mesmo instante, nós temos como comprovar que isso é mentira. E não daqui uma semana, 15 dias, um mês, ou sei lá quando, aí nós já perdemos o mercado. E já derrubou nossa boa imagem. Então, esse é o lado que eu percebo diferente do que você falou. Não que o nosso concorrente esteja querendo derrubar a imagem do Brasil, é que ele percebeu que nós ainda não fizemos essa parte. E no geral, tirando o algodão, ninguém fez. É a única cadeia que está totalmente organizada para contrapor qualquer denúncia que possa vir aí. Fake news, se for verdadeira, nós vamos encarar e estabelecer meta para romper com esse desafio.
Recentemente, a ministra da Agricultura, então, o senhor reforça um depoimento que deu a ministra da Agricultura, dizendo, Tereza Cristina, afirmando que a Abrapa e o setor da cotonicultura no Brasil é o associativismo mais bem preparado do Brasil, ou seja, é um símbolo, é uma referência de associativismo que deu certo no nosso país. Podemos dizer isso, então?
Não, com certeza, mas isso tudo se traduz numa coisa muito simples. É planejamento. É o que falta. Todos os setores têm que se planejar a curto, médio e longo prazo. Tem que saber onde que quer chegar. Para você comprar alguma coisa, tem que sair de casa sabendo o que você quer. E o número da roupa que você quer, porque senão quando você chegar em casa não vai servir. E o produtor que vai produzir carne, leite, queijo, doce, ou soja, ou milho, ou feijão, ele tem que pôr a entidade dele para pensar e conversar com o mercado e planejar as ações. É o que eu falo dos quatro pilares, da raciabilidade, da sustentabilidade, qualidade e mercado, marketing, Isso foi planejado. A gente, ao longo de 20 anos, veio estabelecendo isso como objetivo e cumprindo os objetivos e já partindo para outros desafios. Isso fez a gente subir. Então, o que falta no Brasil, e eu não falo só do setor produtivo, não sou um crítico da produção brasileira, pelo contrário, acho que na gestão municipal, na gestão pública em geral, na gestão dos negócios, do comércio, de tudo, falta planejamento. O cara abre a lojinha dele sem saber direito o que o consumidor quer. Então, ele faz teste. E a grande maioria não dá certo por causa disso. Da parte de pesquisar antes, de conversar com o mercado e chegar no mercado já exatamente com aquilo que o cliente se sente satisfeito quando entra na loja. Ou da gestão pública, gastar menos e errar menos, planejando com antecedência o que faz e o que deveria ter feito para errar menos.
E aí fica então aqui uma dica. As algodoeiras que quiserem mais informações, como é que elas podem obter essas informações? Através de algum e-mail? Qual o seu e-mail? Qual o e-mail da assessoria técnica?
A pessoa de contato que é responsável por isso aqui na Abrapa é o Fernando. Ele vai passar. Começa pelo site que a Natália já deu, www.abrapa.com.br, e depois entra na janela da sustentabilidade. E se quiser aprofundar mais, o Fernando passa um e-mail aí para contato direcionado. Agora, o que eu falo aqui é o seguinte: a Abrapa não conversa com nenhum produtor. Tá? O nosso papel é gerenciar esses grandes projetos. Então, produtor que estiver nos ouvindo, dono de algodoeira, que presta serviço para produtores nas regiões, vai primeiro lá na sua associação estadual, porque eles têm toda essa informação que eu falei, para passar para o produtor. Caso sobre alguma dúvida, aí a gente entra no negócio. Porque senão fica muito difícil atender. E a associação estadual tem estrutura própria para resolver o problema dos seus produtores no seu tempo. Em cada estado. E eles são associados, com certeza. Sim, esse é o link é full time, é tempo real, 24 horas. A Abrapa atende as associações e essas atendem aos produtores. Então, a primeira recomendação que eu dou é que não percam de vista que quem cuida da vida dele, produtor, é a associação estadual. Mas fala aí, Fernando.
Mas se tiver algum assunto que a estadual ela não conseguiu resolver, o que nós acreditamos que seja muito difícil, mas pode ficar à vontade para mandar um e-mail para sustentabilidade@abrapa.com.br.
Muito bem, né, Natália? Que alegria ter conversado de um projeto tão, tão maravilhoso como esse, que vai dar ao consumidor final a garantia de que o que ele está consumindo vem de uma cadeia totalmente certificada, né, Natália?
A gente está falando de progresso, de melhoria, de avanço no BR, que a gente já vem acompanhando há alguns anos essa ação. Márcio, obrigada. Fernando, obrigada. Muito obrigada pela participação. Se vocês tiverem algum comentário final, se quiserem acrescentar algo que tenha ficado de fora, por favor, a voz para vocês.
Então, eu quero agradecer a oportunidade de fazer chegar esse esforço coletivo aí a cada pessoa e colocar à disposição aqui todos os nossos projetos. Se alguém despertou curiosidade pelo sistema de rastreabilidade, pelo nosso programa de marketing, entre em contato e a gente se organiza para explicar melhor o que é feito.
Muito bem, Fernando.
Muito obrigado também pela oportunidade e eu faço das minhas palavras a palavra do Márcio. Valeu.
Muito obrigado, Natália Braga. Estamos encerrando aqui mais uma edição do IBA Podcast, onde nós sempre afirmamos: ouça, comente, compartilhe, dissemine o conhecimento. E se você nos ouviu, pode entrar em contato conosco também, né?
E se você gostaria de receber alguma informação mais detalhada sobre os projetos apoiados pelo IBA, se você tem alguma sugestão, mensagem, envie para a gente um WhatsApp no número 61-8133-7861. Acesse o nosso site www.iba-br.com. E o IBA e a Abrapa estão nas redes sociais. Procure as nossas contas no LinkedIn, no Facebook, que lá nós compartilhamos diariamente informações relevantes sobre o algodão. Obrigada a cada um de vocês que esteve conosco e até o próximo episódio.